Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma segunda-feira, mais um CP Responde. Hoje, dia 12 de junho, estamos aí, dia dos namorados. Parabéns a quem está amando, amando do coração. Beleza? A quem tem um parceiro, uma parceira, alguém para poder dividir vidas, angústias, as alegrias. Que seja um dia muito especial para vocês e aquela brincadeira, aquele meme, né? Do hoje é muito bom ouvir um eu te amo, mas olha esse tênis de corrida que eu comprei para você, é muito melhor. Então se esforcem, gente. Bom, galera, lembrando que hoje é o CP Responde, então nesse balãozinho aqui embaixo coloque todas as suas dúvidas, beleza? Que assim que possível eu vou respondê-las. Vou aproveitar o dia de hoje, que é segunda-feira pós-maratona do Rio, a maior maratona do Brasil, muitos atletas, para trocar uma ideia sobre essa prova, sobre também a maratona de Porto Alegre, que aconteceu uma semana antes, que eu estive lá também, corri a maratona de Porto Alegre e corri o desafio da cidade maravilhosa. Olha lá, ganhei até medalhinha, né? Como vários de todo mundo que cruzou a chegada, medalhinha do desafio, medalhinha dos 21K no sábado e a medalhinha dos 42. Infelizmente, para quem curtiu aí, quem estava participando da brincadeira, eu não consegui fazer o meu sub 1,30, quer dizer, sub 1,30 até que eu fiz um 28 lá na minha maratona, mas a maratona falhou, o corpo sentiu, não consegui. Acabei quebrando e fazendo em 3 horas e 5 a maratona lá no Rio. E justamente enquanto ainda não chegam as perguntas aqui no balão, falar sobre o Rio, sobre a maratona, sobre os corredores. E algo que me impressionou muito na maratona do Rio de Janeiro e que, cara, não é de hoje que eu já falo isso, né? É de sempre, eu acho, sobre o comportamento dos nossos atletas. Que eu até vou pegar um gancho falando um pouco de Porto Alegre, sobre essa questão toda comportamental, beleza? E como que as provas, né? Os organizadores de prova podem se organizar melhor quanto a isso. Mas, querendo ou não, não depende dos organizadores, depende de nós, corredores. E por isso que eu quero falar com você, que com certeza você que está me ouvindo é um corredor. Eu não sei como que você entende a corrida, ou como que você enxerga esse esporte. Para mim, de forma bem enfática, a corrida como esporte é uma ferramenta de transformação social. Então, a gente extrapola da corrida atos sociais para a nossa sociedade. A questão de seguir regras, a questão do comportamento na própria prova, a questão no esporte como um todo, né? Todo esporte tem regra, todo esporte a gente tem que lidar com problemas. Todo esporte a gente tem que saber se comportar por conta do outro, né? O nosso adversário ou a pessoa que está participando com a gente do esporte no mesmo tempo. Então, nesse sentido, para mim é algo muito íntimo meu, que inclusive eu até sugeri, convidei um atleta que estava lá na maratona, que comentou na nossa postagem sobre a Maratona do Rio, para que viesse para a gente trocar uma ideia, mas aparentemente ele ainda não chegou. Vamos ver se ele chega até o final da live para ele colocar a ideia dele, porque diferente de mim, ele pensa de uma forma diferente. Beleza? O que rolou? Não sei se vocês têm participado das provas, de grandes provas, ou até mesmo nas provas pequenas. Existe uma coisa que as organizações fazem, as organizações que eu digo, é a galera que organiza a prova, que é separar por velocidade os atletas, né? Seja nas provas de 10 km, já tem isso, 21 km e 42. Se você vai correr em certo pace, você vai para um pelotão XYZ 4,30. Você vai para um pelotão de 5, você vai para um pelotão de 5,30, de 6, de acordo com a previsão da sua prova. Por que normalmente os organizadores fazem esse tipo de organização, essa sugestão? Porque, querendo ou não, de forma mais segura para todo mundo, né? É interessante que os atletas mais rápidos ou que pretendem correr mais rápido, eles estejam um pouco mais à frente da linha de largada. Por quê? Para que eles não saiam atropelando as pessoas que estão à sua frente, que sejam mais lentas. Esse é um ponto. Já que você não vai sair, e já que o atleta mais rápido está na frente, ele vai abrir caminho para os mais lentos que vêm atrás e assim sucessivamente. para que todos possam aplicar a sua corrida naquele momento, para que não precisem ficar desviando de um atleta ou de outro atleta, ou então até mesmo alguém passando no meio e te atrapalhando, às vezes tropeçando, se machucando, você não enxerga o chão. E o que acontece lá no Rio, o que aconteceu lá no Rio é algo comum de acontecer. Por exemplo, tem o pilotão, tinha lá o pilotão elite, a galera dos cadeirantes, né, e os deficientes visuais mais à frente, e depois vinha o pilotão premium, que é o que a galera pagou mais caro para poder largar à frente, né? Para ter menos confusão, não ter atropelo nem nada disso. E nesse pilotão premium é aquele negócio, pagou, passou. Beleza, você quer treinar com a maior, ou quer correr com a maior tranquilidade? Tá tudo certo, você pagou mais caro por isso. Então vai lá para frente e corra na velocidade que você quiser. Só que aí vem o comportamento do ser humaninho, nós, corredores, né? Que muitas vezes burlam esse sistema de etapas. E o cara que se inscreveu no pilotão verde, que no caso era o meu, que estava logo atrás do pilotão amarelo, que era o premium, o cara vai lá e pula para frente. Passa para frente para o pilotão que pagou mais caro por isso. Não importa a velocidade dele. Esse atleta, ele já está burlando uma regra. Cara, se ele está burlando a regra numa coisa bem simples, uma coisa grande, será que não vai burlar a regra? Esse que é o efeito da nossa sociedade. A gente pode simplesmente aceitar calado essas coisas, ou às vezes se indignar e falar isso. Não é brigar com ninguém, porque não cabe a nenhum atleta, nem muito menos a mim, ficar reclamando do comportamento dos outros. Mas chamar atenção. Porque eu não sei você, mas eu desejo uma sociedade melhor. E a partir desses pontos, só fazer o certo, seguir a regra. É que nem furar fila, pegar o carro quando está no trânsito, pegar o acostamento para cortar lá na frente. A gente evitar esse tipo de comportamento. Tá certo, o cara que está lá passando no acostamento, às vezes ele está com pressa, está com alguém doente, a gente não sabe. Mas quando isso se torna comum, o cara que está seguindo a regra, ele se sente errado por fazer o certo. O cara se sentindo errado por fazer o certo, tá tudo errado. Não pode. Você não pode se sentir errado. Só que a partir do momento que você vê um monte de gente fazendo errado e você, por fazer o certo, está sendo prejudicado, seja porque você pagou mais caro numa inscrição, tá? E tem gente que não pagou mais caro, invadiu o seu camarote, beleza? Ou seja, porque os caras estão quebrando a regra. Tem gente que se indigna por conta de doping, atleta amador dopando, não, tá roubando, não sei o quê. A regra é que não pode, né? Existe um sistema de dopagem, o cara tá roubando a regra lá. Então, nessas coisas pequenas, quase reflete no grande. Aí tá a grade, tá cheio. O cara fala, chega cedo, vamos organizar no pilotão. Quando você fez a inscrição, tá lá o número, tá a cor do pilotão que você fez. Porra, mas eu já tô mais rápido do que quando eu me inscrevi. Pô, beleza, vai lá pra frente do seu pilotão então, né? Que ele tem um gap grande entre o que fazer e o que não fazer. Vai lá pra frente, gruda o seu peito lá na frente, né? Pede licença pra galera, porque, pô, você tá rápido, você quer, você treinou, você vai lá e você não quer machucar os outros, porque você não quer sair na frente. Cara, a gente vai pra uma prova, é pra fazer o melhor. Tá certo que é pra passear, pra se divertir, tudo mais, mas você vai lá pra botar à prova o que você treinou. Todos aqueles meses para saber se você vai conseguir ter aquele desempenho naquela distância. Sacou? Então há um planejamento para isso. Para você chegar naquele momento e simplesmente desempenhar o que você treinou. E é o que a gente espera, né? Só a regra clara é seguir o certo. Só que muitas vezes, por conta dessa organização de pilotão, e a gente sem essa consciência social, acaba que uma pessoa que se inscreveu no pilotão de 6h30, ou até mesmo corre num pace de 6h30 na sua maratona, vai lá pra frente, lado a lado, logo atrás dos atletas de elite. Junto dele, atrás dele, vão ter atletas que correm a 4h30, vão ter atletas que correm a 4h45, vão ter atletas que correm 4h05, 5h30, 6. Cara, vai ter muita gente que vai estar te esbarrando, vai estar passando por você. E pra você que vai correr a 6h30, ou 6, ou 5, ou 4, não vai fazer diferença se tiver um atleta mais rápido que você na sua frente. Porque esse cara vai abrir, cara. Essa mulher vai abrir, ó, sebo nas canelas. Não vai nem te ver. Então, respeitar isso. E principalmente, gente, o tempo é líquido. Existe um chip para isso. Sacou? Que na hora que você passa lá é que começa a contar o seu tempo. E lembrando que os atletas amadores que vão disputar até mesmo um troféu, A parada não é no bruto, que nem os atletas de elite, que é quem passa primeiro na linha ou quem chega na linha primeiro ganha. É líquido. Então, se você largou lá atrás, uma hora depois da largada, demorou 4 horas na sua corrida e chegou lá com 5 horas de prova, não é 5 horas de prova sua corrida 4, vai estar marcado isso. Dentro das categorias gerais lá de idade, ou então no ranking geral, vão estar lá suas 4 horas. Então não precisa se preocupar com essa pressa de ficar lá na frente. Deixa a galera largar, vai, deixa fluir, beleza? Segue o seu ritmo, isso vai ser melhor para todo mundo. Esse é o grande ponto. É uma questão de consciência social. E o que aconteceu no Rio, mais uma vez, foi algo parecido. A galera invadindo, né? Cara, na hora que saiu o pilotão amarelo, eu estava inscrito no pilotão verde, que era atrás do amarelo. Eu não paguei mais caro para ir para a prova. Estava ali na grade, porque eu queria ir com velocidade, porque já houve o problema nos 21K. Nos 21K... Quando eu corri lá, cara, eu não fui no pilotão premium. Tava lá na frente, eu tava no pilotão, acho que era roxo, alguma coisa assim. Larguei de lá, tinha muita gente na minha frente. Fazer o quê? Vamos nessa, eu tenho que ir desviando pra passar do pessoal. Beleza, tudo certo. Eu que tava lá atrás, eu não, galera na frente não tá errado. Você vai lá, pula no meio fio, tá? Esse ano, o que que aconteceu? Tava lá no pilotão verde, a galera simplesmente não respeitou isso. Já invadiu direto. A galera não respeitou o pilotão. Então, uma largada que era para ter uma barreira de tempo entre uma e outra, porra, uma largava era 6h20, a outra largava 6h25, a outra largava 6h30, deu 6h20, largou todo mundo junto, um bolo só. Da galera lenta lá de trás, da galera rápida da frente, um blocão. Cara, para conseguir correr, eu corri Ipanema todo no meio fio, porque não dava para correr Ipanema ali. Fui no meio fio, mas beleza. Não tava com o peito na grade ali, já tava tudo lá, abriu. Fica ruim de correr. É uma experiência ruim de corrida. Beleza, mas eu tava lá. Fui começar a correr em Copacabana. Isso aí já era 5 km pra frente nos 21. E em Copacabana eu pulei pra ciclovia. Porque ficava, eu conseguia correr tranquilamente sem ninguém ali. Desviava de um ciclista ou outro que tava passeando, tudo certo. Ou então de algum transeunte, alguém que tá correndo, que não tá participando da prova. Beleza, mas tava junto do pessoal e não atrapalhava nada. Depois quebrou no túnel ali. Beleza, vambora, vamos seguindo. Vai e volta, funilou a prova de novo. Aquele blocão que tava lá ficou ruim de correr. Vai e volta, funilou muito a prova pro número de atletas. Essa é uma responsabilidade da prova, que a prova tem que ter. Falar, pô, vai afunilar. Cara, eu já sabia que ia dar merda na maratona na hora que afunilasse. Porque os primeiros 13 quilômetros ali no centro é um monte de vai e volta e afunilava muito a galera toda. Era muita gente correndo. Então, se você não respeita o pilotão, ainda tem um problema disso de pessoal vindo atrás, pessoal vindo na frente, aí forma um bloco. Cara, tinha um bloco lá da galera da HF que os caras simplesmente fechavam a rua pra fazer o pace sub 3. Eu ficava imaginando, cara. Meu irmão, imagina alguém que tá num ritmo mais rápido do que eles. Porque não é coisa do outro mundo correr abaixo de 4h15, não. De 4h10 numa maratona. Não é coisa do outro mundo. E o cara pode ter largado um pouco atrás. Ele ia ficar embarreirado 13 km atrás desses caras que fizeram um blocão pra manter aquele ritmo parando. Pô, gente. É uma questão de consciência. A gente não tá sozinho no mundo. A gente não tá sozinho na corrida. E aí são várias outras coisas. Por exemplo, vai tomar água e para de uma vez para pegar água. Tem gente vindo atrás, isso é uma corrida. Tem que evitar esse tipo de comportamento, você não pode parar. Ou então até mesmo durante a prova. Eu vi uma mina lá que quase tomou um estabaco, porque do nada ela estava correndo aqui e o cara parou. Na frente dela. Ela desviou batendo lá, saiu gritando, puta, né? Pô, como assim? Você tem que saber que tem alguém, olha pro lado. Quando você for mudar a direção, indica a direção. É comportamento social. Você não está sozinho no mundo e numa corrida você também não está sozinho. Isso vai facilitar a nossa convivência. Beleza? Esse é o ponto. Aí teve a galera que ficou pulando. Cara, aí eu tava lá na grade, né? Vendo essa situação e do meu lado aqui pulando também a galera. Eu ficava olhando os números de peito. Pô, a galera do pilotão roxo, não era nem o pessoal do verde que tava pulando para posicionar o pilotão certo. Era a galera que era do pilotão lá de trás que já tava entrando na frente porque queria sair logo. Pilotão amarelo saiu, a galera que tava do lado de fora ainda invadiu naquele espaço vazio, pulou lá pra dentro pra largar ali na frente, que era pra ser lá atrás, sacou? Um comportamento muito cabuloso. Aí o que, que aconteceu? Largou. Pá! Né? A lavia é larga ali no começo. Pô, primeiro quilômetro, primeiros 2 quilômetros, eu acho. É muito largo. Depois é que começa a funilar quando chega no Santos Dumont. Que aí pega ali o centro de Santos Dumont, funila as vias, vira duas, vira uma, tem curva, tem outra, tal. Cara, aí você vai olhando para os números, né? Para ver o pessoal que tá lá na frente. Aí você vai vendo as cores de pilotão de frente. Minha forma de protestar é, galera, vamos respeitar o pilotão. Eu não tava pedindo para nenhum uma pessoa mais lenta, sai da frente, eu quero bater meu recorde. Não, era só um protesto social de respeite o pilotão. Respeite onde você se inscreveu. E outros atletas, como essa pessoa que comentou no, na publicação do Corrida Perfeita, achou que eu tava lá, que as pessoas tinham que abrir espaço para mim porque eu tava em busca do meu troféu, ou então eu tava em busca do meu pódio. Não, cara, não era nada sobre isso, porque eu não tava em busca disso. É realmente porque a corrida é uma ferramenta de transformação social. A gente tem que se comportar de uma maneira adequada para todo mundo ser feliz, para a gente progredir junto. Esse é o ponto. Enquanto a gente ficar tomando vantagem em pequenas situações, você fica tomando vantagem na corrida, você vai tomar vantagem em outros lugares. Se você estava na sua posição certa, porque você largou no pilotão amarelo, ou então na questão do pilotão branco, porque várias assessorias, a organização entregou um negócio em branco. Ou vai lá e vai para o lugar que você quiser, você escolhe qual que é a sua velocidade. Aí ficava a critério da assessoria chegar para o aluno, cara, você vai correr em 5? Olha aqui, ó. O pilotão roxo é o que é para ritmo de 5. O pilotão marrom é que é para o ritmo de 3. Então vá para esse pilotão, você pode entrar em qualquer lugar. Se você for em Berlim, correndo a maratona lá, que você vai com o seu número de peito, com o pilotão que não é o adequado para o ritmo que você colocou que você vai. Você acha que você vai entrar? Eu acho que não, hein? Eu ouvi essa discussão com o próprio Silvio Boia, do programa Quilometragem. Estava conversando com ele lá em Porto Alegre, falando sobre essa situação, que é realmente algo problemático e que deveria se puxar o cara para fora. Chegou a segurança, que a organização ainda não conseguiu dinheiro para isso. Falou, oh, peraí, você que está aqui, ó, não entra, não vai. Só que chega na hora, a galera começa a invadir. E você acha que é problema da organização ou é um problema social? Um problema nosso dos corredores? E como é que a gente faz isso, cara, para se organizar? Como é que a gente arruma essa bagaça? Aí uma pessoa acha ruim de você protestar sobre isso. Como se eu quisesse sair da frente, que eu tenho que passar, vocês têm que abrir caminho para mim. Não! Não, se quisesse andar rápido, tem que pagar mais caro para ir no VIP. Hã? Peraí, cara. Você vai no pilotão que você se inscreveu na velocidade, você escreveu, quer andar rápido, vai lá dentro daquilo. Você vai ser mais lento? Vai lá atrás. Eu me canso de falar nisso. Todas as preleções para os meus atletas, eu falo, galera, você vai correr forte, vai lá para frente do seu pilotão, vai lá para trás. Essa maratona, eu falei para a galera, ó, relaxa. Os primeiros 13 quilômetros, não se aperreie. Não adianta você ficar desviando da galera, porque senão você corre o risco de se machucar, porque vai ter pedra, porque tem os paralelepípedos ali no centro, tem trilho do VLT, que você não vai enxergar o chão porque tem um monte de gente na frente, vai estar aquele negócio ainda, tá desviando, o risco é maior ainda. Então relaxa, economiza energia, que a sua prova vai começar com 1/3 a menos de uma maratona. Começa no quilômetro 14 e você senta o pau em 28. É isso. Complicado, principalmente para quem estava lá atrás. Mas para quem ainda tinha perspectiva de um ritmo mais forte, podia ir mais para frente. Para quem ia buscar um sub-3, vai lá na frente, diminui o número de atletas. A grande maioria dos atletas corre no ritmo para sub-4. Fica ali, a maioria está nesse bloco. Sub-4 é ritmo de 5,45, 5,40, se eu não me engano. Tá? Você já sabe que você não vai correr para 4,30, cara. Não tem que ir para lá para frente. Fica lá atrás e está tudo certo, o tempo é líquido. Beleza? Comportamento social, gente. A corrida é uma ferramenta de transformação social. Ela nos dá disciplina, ela nos traz a reflexão sobre nossos erros, nossos acertos, o que a gente tem que manter, dá resiliência para a gente levar para a vida. Mas também pode trazer esse comportamento social. Eu quero saber se comportar. Pô, vai tirar uma selfie, não estica o braço lá do lado, porque pode ter alguém passando, você vai dar uma abraçada nele. Sacou? Pensa nos outros, pensa que tem outras pessoas junto com você. Você não tá tão rápido, deixa o cara aí, deixa sempre um espaço para alguém passar, não tem que tampar a rua. A rua não é só sua, é rua de todo mundo, principalmente numa competição. Uma questão que eu ia falar, né? Do nosso próprio comportamento social. Pegou o copinho d'água, tomou, pá, pro lado, pra cima, pro lado, pro mar, pra onde for, você joga esse copo. Cara, eu já participei de absurdos como esse em trilha. No meio da natureza, onde o cara vai pegar um copo e vai tacar lá no meio e ninguém nunca mais encontra, sacou? E fica aquele plástico lá, 100 anos, deteriorando, falta de consciência. Várias vezes já fui catando negocinho de gel no meio da trilha para guardar, para jogar no lixo depois. A mesma coisa acontece na cidade. Uma coisa que aconteceu lá na Maratona de Porto Alegre, porra, tinha água pra caceta. Só que não tinha uma lixeira pro cara jogar fora a água. Tomou água, nem pra ele se dar o trabalho de porra. Cara, diversas vezes eu ficava com um copo na mão, caceta, cadê o lixo? Eu tinha que ir no lixo da rua, que passava lá aqueles lixinhos, né, que também não tem muitos, pra jogar no lixo, pra tentar um comportamento mais adequado, pra não deixar a cidade suja. Cara, eu corri lá pra Peixe 4, então tinha muito... Ou Peixe 4 não, pra 4 horas. Então tinha muita gente já passado. Chegava ali na beira-mar, em Porto Alegre, tava só copo no chão, cara. Tinha trilho passando assim no meio pros atletas e dos lados tudo copo de água. Sacou? Tava uma imundícia a cidade. Aí você para pra pensar, porra, e a galera que não corre? E a galera que divide a cidade com a gente, mas que não corre? A galera que acha que é um absurdo fechar a via pra correr num domingo de manhã, né? Que nem vai fazer nada, mas acha ruim tá fechando a via pra ela. Ah, eu poderia ter que sair, mas tem aquele povo correndo. Aí a galera ainda vai lá e suja a cidade inteira. Aí cabe a organização facilitar o processo também pra que a gente vá lá e jogue. Porra, tem lixo no rio? Beleza, a galera botou as lixeirinhas assim, ó, várias... depois do ponto de água, que não custava nada, você tomar, puf, taca na lixeira. Só que a grande maioria das pessoas ainda o faziam de plau, plau, né? Jogava para cima, pro lado, pá. Acontece. E por vezes a gente mesmo desconcentra, não é culpando a galera que faz isso, porque às vezes eu faço, quando você se desconcentra e tal, eu solto um negócio e vai. Mas é só para não se tornar um hábito, para a gente buscar fazer o certo mesmo fazendo força, mesmo cansado. Você conseguir fazer o certo, cara, percebe que mágica é isso. Você tá cansado e fazer o certo, você vai transformar a sua vida, sacou? Porque normalmente quando a gente está cansado, a nossa mente não aguenta mais, a gente quer besteira, a gente quer comer errado, a gente quer fazer tudo errado, porque simplesmente não quer se questionar sobre o certo ou errado. Isso é uma coisa da mente. Só que a sua mente também é treinada. E num momento como esse, você pode treinar que mesmo com desconforto, você vai fazer o que é certo. E buscar fazer isso, isso é uma transformação social. Você fazer o certo, mesmo cansado. Mesmo todo mundo fazendo errado, você fazer o certo e cansado. Minha irmão, pode ter certeza... que a gente tem uma sociedade muito melhor se a gente chegar nesse nível. E tudo na vida é treino, é aos poucos. A gente vai galgando tudo isso, passo a passo. Na corrida, vamos fazer isso. Ó, já que não dá pra fazer pra todo mundo, vamos fazer um pacto nós aqui. Eu, vocês, agora no momento aqui tem 115 pessoas aqui olhando nesse momento. Você que assistir depois. Cara, buscar fazer o certo sempre. Copo no lixo. O gel no bolso, tá? Depois você tomar, se não tiver o lixo. Pilotão, no ritmo que você vai correr. No ritmo que você vai correr. Não adianta ir lá pra frente. Ir lá pra frente não vai te fazer correr mais rápido. O tempo é líquido, tá bom? O tempo é líquido. Então te acalme, aquiete a mente para que você possa fazer o que você treinou para fazer. Que é um desempenho na corrida, um desempenho... um condicionamento que você se fez para aprimorar a sua corrida, para você ir mais rápido, você ir mais longe, superar suas dificuldades, alcançar o que você achava que era inalcançável. Isso já é uma superação bacana. Beleza? Temos um pacto? Vamos junto? Lado a lado? Então, galera, esse foi o meu comentário sobre a Maratona do Rio, porque... falar sobre a Maratona do Rio é fantástico, né, cara? Correr no Rio foi um dia muito bom. Não tava o friozinho de Porto Alegre, que também foi fantástico o tempo lá em Porto Alegre, tava mais friozinho. Acho que quem busca tempo, Porto Alegre é muito melhor, apesar do Keniano ter feito um tempo mais baixo no Rio do que em Porto Alegre. Eu acho que as condições em Porto Alegre estavam melhores do que no Rio de Janeiro. Mas o Rio, cara, correr à beira-mar, galera na rua ali, Leblon, Copacabana, é muito bom, né? Ali, quando chegava no aterro, ficava aquela vibe, muita gente. Cara, é mágico, é fantástico, é isso que a gente tem que preservar. É a parceria durante a prova, é perguntar se tá bem, é vamos junto, não desiste não. Essas coisas todas são bem legais. Não é uma questão de tirar vantagem. Vamos deixar o Dick Vigarista pra trás, beleza? E vamos curtir essa corrida maluca. Valeu, galera. Bom, não vou encerrar, não. Eu vou responder aqui essas perguntas que estão no balão. Vai acabar esticando um pouquinho mais. Vambora. E Milgues. Fica para correr na esteira 1500 em 12 minutos. Ei, amigos, eu vou ter que olhar outra coisa. Se você começou essa pergunta em outro lugar. Eu não entendi muito, não. E Milgues. Fica para correr na esteira 1500 quilômetros em 12 minutos. Vamos lá, Ivonete, dica para correr. Ei, sai daí. Lascou. Dica para correr no frio de madrugada, tenho muita sinusite. Ivonete, uma dica é usar aquela bandana. Lembra da bandana que a gente usava muito até na pandemia? Aquela que vai pro pescoço? Você coloca ela aqui em cima para você respirar um ar um pouco mais quente, mais aquecido, tá? E dependendo do local onde você vive, junto com isso, é você sempre se hidratar, porque sinusite também está muitas vezes ligado com ar frio e seco. Então manter a hidratação, botar um soro no nariz vai te ajudar. Manter sempre as fossas nasais descongestionadas e limpas te ajudam com isso também. Então você usando a máscara para aquecer esse ar vai te ajudar muito com isso, tá bom? Flávio Correia, muita falta de educação, isso acontece em muitos eventos, não só em corridas, lamentável. É, Flávio, é foda, mas vamos nessa, seguindo, aos poucos a gente vai ajustando as coisas. Peguei o corredor amador, peguei um resfriado há 17 dias da minha prova, estava em um ritmo muito bom, será que consigo recuperar até a prova? Sou membro do Clube CP. Ô, corredor amador, cara, toda dúvida mais específica que você tiver, se você quiser uma resposta mais clara e direta sobre o seu caso, tire suas perguntas lá no chat com os nossos treinadores, fica mais fácil de responder. Porque acaba que se torna algo muito generalista aqui para mim, para eu poder falar para você se você vai conseguir ou não vai conseguir. Eu teria que dar uma olhada no seu histórico para ver como é que estão as coisas e como é que você está agora. Mas 17 dias, dependendo da profundidade, do grau desse gripado, você consegue retomar sim. Às vezes é só um descanso, mas às vezes é aquela gripe que derruba e muito próxima a sua prova, realmente esse é um momento muito sensível. Esses 17 dias é onde seria mais ou menos o pico, né, do seu desempenho para você começar a fazer o seu polimento para a prova. Então, vamos ver como é que o treino vai desenrolando. Não demole com o seu sono e a sua alimentação nesse momento, tá bom? Para você ficar forte e conseguir recuperar esse tempo perdido. Espero ter te ajudado, corredor amador. Ricardo G. Souza, tem uma cadência média de uns 158. Tem como aumentar a cadência sem aumentar a velocidade? Sempre que foco na passada, sem querer, corro muito mais rápido. Ricardo, tem sim, cara. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, que a velocidade é composta por dois elementos, ou às vezes até mesmo três elementos. Dois elementos, frequência de passos e o tamanho da passada. Beleza? A gente ajustando os dois, se eu aumento o tamanho do passo e mantenho a cadência, o que acontece? Eu vou mais rápido. Se eu mantenho o tamanho do passo e aumento a cadência, eu vou mais rápido. Se eu aumento os dois, eu vou mais rápido. Beleza? Mas eu posso simplesmente diminuir o meu tamanho do meu passo e aumentar a cadência. Aí eu mantenho na mesma velocidade. Esse é o ponto principal. Os exercícios educativos vão te ajudar muito nessa frequência, a você apoiar, flexionar e estender o seu quadril rapidamente, sem sair do lugar. Um exercício simples é o skip. Você está fazendo essa ação sem sair do lugar. Tanto que se você realiza o desequilíbrio do seu corpo, você começa a deslocar com essa cadência alta, mas numa velocidade baixa. É só apoio. Você pensa apoio, 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 apoio. Você vai aumentando a sua cadência, desequilibrando o seu corpo. Só que, claro, No começo vai ser muito complicado você fazer isso, porque você está mudando o seu padrão de movimento, você está acostumado, então você está ensinando o seu corpo a nova maneira de se movimentar. Mas é aí que entram os educativos, para você sempre fazer, para você ir relembrando como fazer isso, como aumentar a cadência. Outra maneira que pode te ajudar muito na cadência é colocar o metrônomo, marcando o seu passo, ficar pipu, 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 beleza? E nesse pipu aí, você ajusta a velocidade que for nesse pipu, porque aí você vai trabalhar o tamanho do seu passo, beleza? Um bom lugar para você fazer isso, para você se concentrar nisso, é na esteira. Você bota lá um sonzinho, bota a velocidade 12, 10, 8, seja lá qual for, e bota a marcação para 180, 170, qual for a cadência mais alta do que o 158 que você gostaria de ajustar. E aí você vai marcando o passo a cada toque. Beleza, Ricardo? Vamos nessa que dá certo. E cara, acesse o nosso conteúdo do Clube Corrida Perfeita, que lá tem tudo explicadinho de como você pode seguir essa sequência. Qualquer coisa, baixa gratuitamente o nosso aplicativo do Corrida Perfeita. E vamos lá, lado a lado, uma corrida perfeita. Fabiana 1202, primeiramente parabéns pela prova. Como trabalhar a mente na primeira prova de 30 quilômetros? Muito obrigado, Fabiana. Vamos lá. Olha, é interessante a gente pensar o seguinte. Você pode pensar desde o primeiro quilômetro que faltam 29 quilômetros para você terminar a prova. Beleza? Isso acho que dá uma desanimada. Né? Pô, ainda falta 29. Ou então você pode fatiar a sua prova. Trabalhar ela em 6 de 5 quilômetros, onde que você vai ter que se alimentar a cada 5 quilômetros, tomar uma água a cada 5 quilômetros. Seja lá qual for a fração que você executar sobre essa prova. Você fraciona a sua prova para você diminuir os intervalos de que você tem que fazer, do que tem que realizar, para que você não fique pensando lá na frente. Uma coisa interessante também, depois que você passou da metade da sua prova, você começa uma contagem regressiva. Não, agora só falta menos do que eu já fui, tá tudo certo, só falta aqueles 10 quilômetros que eu já sei o que é 10 quilômetros. Né? Só faltam 5 quilômetros, pô, 5 quilômetros é aquela volta no parque que eu dou. Então você vai trabalhando a sua mente para facilitar, para que você não se agonie, para que termine logo esse negócio, para você poder aproveitar e ver que tá tranquilo, você mostrar para você mesmo que você consegue, que não tem por que se agoniar, é só relaxar e aproveitar o passeio. Outras formas de você também se distrair positivamente é pensar no seu movimento, na sua técnica, como é que você está realizando o movimento, como é que está a entrada do pé, a postura, movimento dos braços. Para por vezes para observar o ambiente, o local onde você está correndo, observar alguém, deixa a mente te levar, porque ela vai te levar, tá bom? Depois puxa ela. Mas quando você vê que sua cabeça está nessa agonia de eu tô cansado, falta muito. Puxa a pipa lá, ó, traz ela para perto, fala, não tem nada de estar cansado, não, eu tô treinado para isso, vou fazer isso, só mais um quilômetro para tomar água, tira sua mente, tira o foco da sua mente para isso e coloca em outro lugar, tá bom? Isso vai contribuir muito para você executar o que você tem que executar. Espero ter te ajudado, Fabi. Valeu! Eita. É outra Fabi que eu apaguei a pergunta, eu acho que eu não li. Foi mal. Fabi, que você mandou a pergunta e eu não respondi? Manda de novo, por favor. Helenilson Lima, qual estratégia devo usar para completar uma maratona da melhor forma? Pô, Helenilson, para ser bem sincero, cara, é treinar direitinho. E no dia da prova, você executar o que você planejou. Você executar o que você está treinando. Você não pensar que você vai tirar um coelho da cartola ali no dia da prova, que vai ter milagre. Não tem milagre. Ou você está treinado para fazer aquilo, ou você não está treinado para fazer aquilo. Então, se no seu melhor ritmo de 10 km você correu a 4:30, você fez um RP de 45 minutos, não tem por que cargas d'água na sua maratona você está correndo ali para 45 minutos, tá? Porque ainda vão faltar 32. Então, é ajustar bem o seu ritmo para a prova que você vai realizar. É ajustar bem o ritmo para a característica específica da prova. Se tem muito zigue-zague, se tem um sol a pino, seja lá o que for. Você vê a característica da prova e você planeja essa prova de acordo com essas características. Para que você possa ajustar sua hidratação, alimentação. E isso para executar não só no dia da prova, mas você executar isso também nos dias do seu treino. Seja para treinar na temperatura parecida com a prova, pegar um percurso com altimetria similar. Quanto mais próximo você tiver da experiência de prova, mais bem sucedida tem a chance de ser a sua maratona. Porque, claro, por que eu digo que tem mais chance de ser bem sucedido? Porque sempre pode acontecer alguma coisa. Sempre existe um imponderável. Não tô jogando praga, não. É que sempre acontece alguma coisa. Sempre, André. Pô, sempre é muito tempo também, né? Mas a grande maioria das vezes acontece alguma coisa que você não estava planejando. Às vezes você esquece de tomar água no momento certo. Às vezes você esquece de comer. Às vezes você perde a comida, você perde a água. Dá uma vontade no banheiro. Você vai tendo que se adequar de acordo com a circunstância também. Então, outra grande chave para ter uma... completar a maratona da melhor forma possível é manter uma mente positiva, pronta para ajustar qualquer problema que aparecer, tá bom? Não ficar com a mente negativa sempre te botando para baixo. Valeu, Lenilson. Espero ter te ajudado. Bom, pronto. Última pergunta aqui, vou aproveitar o Flávio Correia. Aconselhável treinos educativos e de força no mesmo dia ou devo dividir um em cada dia? Flávio, são treinos distintos, né? Não tem muito a ver com o outro. Se forem os treinos de força em si da corrida, os educativos em si a gente poderia até tomar como sendo os exercícios pliométricos, né? Por conta do peso do corpo, a ação rápida do peso no chão, por vezes de potência, dependendo do educativo. Mas os educativos eu gosto, eu aconselho que eles sejam utilizados antes do treino de corrida, para você já ir aquecendo a sua mente com a maneira com a qual você quer manter sua postura, você quer se ajustar, né? E assim você já aplica na sua prova. Você já vai lá e ajusta ali na prova, não, perdão, no seu treino no qual você vai executar. Os exercícios de força também, eles podem ser, muitas vezes, utilizados um pouco antes do seu treino de corrida ou então até mesmo depois. Depende muito do objetivo, em que momento do seu ciclo de treinamento esse treino de força está sendo posto. Beleza? Se é um momento de base, se é um momento de polimento, se é um momento específico. Isso tudo vai depender de como que a gente ajusta esse treinamento. Se você precisa de mais ajuda com isso, vem treinar com a gente. Vem para o Clube Corrida Perfeita. Lá a gente tem um plano especial para você. A gente ajusta lá de acordo com os seus objetivos e vamos nessa. Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Bom, galera, eu acho que já deu, né? Eu já até estiquei um pouquinho mais. Desculpa aí pela minha delongada no começo do nosso CP Responde, mas eu acho que vale a pena falar sobre isso para ver se a gente consegue transformar nossa sociedade utilizando a corrida como essa grande ferramenta que ela é. Vamos seguir as regras, vamos tentar ler um pouco mais. Já ouviu falar no Manual do Atleta? Quem é que vê o Manual do Atleta antes de ir para a prova, né? Como tem que se comportar, que horas pega o kit, como é que faz essas coisas. Pois é, às vezes não vale só a gente pedir. A gente tem que realizar, fazer a nossa parte também, né? É assim com Deus, é assim com tudo. Não fica só pedindo, não. Realiza, faça a sua parte. Galera, uma boa noite, fique bem, uma boa semana e vamos junto, lado a lado, com uma corrida perfeita. Valeu!